Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.
Boa tarde, eu sou Joel Scala e começo agora pela Rede USP de Rádio, o Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. No programa de hoje vamos falar sobre o protagonismo do Poder Judiciário com o desembargador federal Fausto Martins de Santos. Como acontece todas as semanas, contamos com a participação do professor Marcos Pérez, da Faculdade de Direito da USP, com a sua coluna semanal.
Você está ouvindo o Olhar da Cidadania, um programa que debate e discute os direitos humanos.
Fausto Martins de Santos é desembargador federal do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, TRF3, e é ouvidor geral eleito pelo biênio 2018 a 2020. Como juiz de direito, ele foi pioneiro na venda antecipada de bens obtidos de forma ilegal, principalmente na realização de delação premiada. Tem 28 livros publicados no Brasil e no exterior, além de artigos publicados na imprensa. Boa tarde. Tudo bem, doutor Fausto?
Tudo bem. É um prazer estar aqui novamente.
Seja bem-vindo ao nosso programa novamente. Como o enfraquecimento do poder legislativo e executivo, como é que o senhor vê a democracia brasileira no momento?
Ela está fragilizada, isso é um fato, eu acho que é uma percepção de todos, porque as pessoas não veem nos poderes, não se reconhecem como algo que as representam. Então, vivemos num momento difícil, um momento em que os juízes, notadamente os juízes independentes, ele tem tentado colocar as coisas no devido lugar, ou seja, tentando fazer um trabalho em que o certo é o certo e o incorreto tem que ser reconhecido como incorreto. E isso tem gerado alguma insatisfação por parte de outros poderes, do executivo e legislativo, porque até há pouco tempo eles atuavam de uma maneira ilimitada, com poderes ilimitados, e o judiciário não fazia aquele trabalho de colocar o ponto nos is, ou seja, de punir, processar e eventualmente punir fatos graves que chegavam ao judiciário até recentemente. Agora não, parece que há um movimento grande, não só dos juízes, mas baseado também talvez numa democracia informal, um movimento informal que diga um basta ao estado de coisas que acabaram sendo revelados recentemente, mas algo que já era percebido pela população de uma maneira geral.
Nesse cenário, como é que o senhor define o trabalho da justiça?
Olha, é um trabalho que às vezes ela é qualificado como uma atividade protagonista ilegal, mas que na verdade o judiciário está sendo provocado para tomar certas decisões. Está certo que são decisões que às vezes parecem substituir os poderes legislativo e executivo, mas que de fato são esses poderes que estão deixando de assumirem o protagonismo daquilo que deveria assumir. Então eles deixam de tomar atitudes em prol do interesse público, o que faz com que as pessoas que se sentem prejudicadas provoquem o judiciário pleiteando aquelas respostas que elas esperavam daqueles poderes que não são dadas. E o judiciário age por princípio de jamais deixar uma demanda sem resposta. Ou seja, tem que agir, tem que dar uma resposta ao cidadão. Por outro lado, também se observa, talvez, o judiciário avançando um pouco o sinal quando ele acaba legislando e não atuando conforme determinados limites. Né? Não se pode substituir integralmente ao poder legislativo, por exemplo.
Isso que eu ia colocar para o senhor, nesse processo houve muitos excessos.
Olha, eu não posso julgar o judiciário e meus colegas, mas eu acho que existe uma percepção dentro do judiciário que o juiz, tendo uma demanda, ele tem que dar essa resposta. Só que essa resposta, por vezes, ela é baseada apenas nos preceitos constitucionais. Só que existe tudo uma hierarquia de normas que tem que ser obedecida pelo judiciário. Eu vejo recentemente, quando eu estava na área previdenciária, o auxílio reclusão, por exemplo, é determinado pela Constituição, o juiz tem que seguir, e existe uma portaria do Executivo que determina qual é o valor limite que pode ser dado à pessoa que foi presa e geraria o direito à família ao benefício. Essa portaria no judiciário, por exemplo, é interpretada como o valor, alguns, né, não são todos, mas alguns juízes interpretam, não, o valor não é X mais 50%. Isso, o que eu quero dizer é que isso, na verdade, é legislar. E isso não pode, a meu ver, com todo o respeito que cabe aos meus colegas que decidem dessa forma.
Doutor Fausto, falando em prisão, o senhor é contra ou a favor das prisões em segunda instância?
Nós estamos tratando da execução provisória da condenação confirmada no segundo grau. Até 2009, não se tinha uma consagração desse entendimento. O Supremo, por 8-0, entendeu que era possível, em 2009, entendeu que era possível a prisão desde que viesse a partir da segunda instância, com a confirmação da segunda instância. E aí houve...
Contrariando o que diz a Constituição, né?
Aí é uma questão de interpretação. Na verdade, quando a gente fala do trânsito em julgado como limite, daria para ser feito conforme uma interpretação conforme a Constituição, como é feito nos outros países. Tem países em que se pode prender já na primeira instância, e tem países que se prendam já na segunda instância a partir de uma condenação confirmada nessa segunda instância. Acontece que a revisão probatória só existe até o segundo grau. O terceiro e quarto graus no Brasil, eles não fazem essa revisão da prova. A prova já é confirmada no segundo grau, não é possível alterar esse entendimento ocorrido até então. E aí, o Supremo, recentemente, em 2016, em 4 vezes, entendeu que deve sim ser confirmada essa questão de prender com a confirmação da decisão em segundo grau. Eu não entendo que a decisão seja teratológica. Eu acho que entende, de certa forma, a Constituição. O que não pode acontecer, o que eu vejo no judiciário é muito comum, fatos eternizados, graves, e não há consequência. Eu acho que aí é um estímulo para a prática criminosa.
Que fatos são esses?
Vários fatos. Historicamente, todos os grandes fatos ou acabaram anulando, ou acabaram prescrevendo, ou então não se cumprindo a pena, porque a eternização dos recursos que existem no Brasil faz com que nunca transite julgado. Ou quase nunca, ou quando eu transito julgado já está prescrito. Eu canso de decidir pela prescrição lá no tribunal, porque os casos foram para as cortes superiores, demoraram demais, e quando retornam já são pegos esses fatos pela prescrição.
Ou seja, uma apologia da impunidade, né?
É uma impunidade, e isso acaba gerando mais fatos criminosos, porque é um estímulo à prática criminosa.
Muito bem, agora nós vamos ouvir uma música da sua escolha. O senhor gosta do Titãs?
Eu gosto muito.
Miséria.
Isso. Revela a minha idade, mas eu acho que essa música revela um movimento de insatisfação pelo estado de coisas que a gente sempre viveu, a convivência da miséria com a riqueza.
Riquezas são diferentes. Miséria é miséria em qualquer canto. Filhos, amigos, amantes, parentes. Riquezas são diferentes. Ninguém sabe falar esperanto. Miséria é miséria em qualquer canto. Todos sabem usar os dentes. Riquezas são diferentes. Miséria é miséria em qualquer canto. Riquezas são diferentes. A morte não causa mais espanto. Miséria é miséria em qualquer canto. Riquezas são diferentes. Miséria é miséria em qualquer canto. Só ferramentas.
Continuamos com o Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Hoje, conversando com o desembargador federal Fausto de Santos.
Posso só fazer uma correção? É em 91 que o Supremo permitiu, esse é o leading case, que permitiu a prisão em segunda instância. Em 2009 que foi revertido, não se permitindo mais. Em 2016, agora em 4 decisões, acabou permitindo novamente a prisão.
Falando em Supremo, algumas decisões do Supremo são polêmicas. Como o senhor vê a atuação do Supremo Tribunal Federal?
Olha, o que se espera de uma Corte Constitucional é que ela seja coesa. E o que surpreende a todos, e não só, eu acho, aos juízes em geral, o que surpreende ao jurisdicionado também, é o fato de que o colegiado decidir e os juízes, de maneira singular, decidem contrariamente ao colegiado. Como se fossem outros supremos dentro do Supremo. Essa falta de coesão gera uma instabilidade jurídica, uma perplexidade, de tal forma que acaba desacreditando não só as decisões do colegiado, mas dos juízes singulares. E hoje o Supremo, infelizmente, é objeto de chacota. É objeto de piadinha, porque não é uma instituição, não se vê o Supremo como uma grande instituição, uma reafirmadora da jurisprudência. Pelo contrário, é um faz e desfaz constantemente. E, pior, faz e desfaz sobre casos graves e que geram uma expectativa, um acompanhamento social desses casos muito grandes, repercutindo acentuadamente no seio social. Então, eu vejo uma atuação pífia do Supremo atualmente.
Muito bem. Agora vamos falar um pouco da Operação Lava Jato. O senhor é precursor no estudo da delação premiada. Como o senhor vê a utilização da delação premiada na Operação Lava Jato?
Quando a delação premiada começou a ser aplicada em São Paulo e também no Paraná, eu, quando aplicava aqui e presidia as audiências de homologação de delações premiadas, era algo totalmente desconhecido. Eu não estou falando fora do judiciário, dentro do judiciário. E algumas decisões foram tomadas contraditórias porque ninguém sabia como era feito. Na vara que eu presidi, que era titular, a sexta vara criminal aqui em São Paulo, especializada em lavagem, tinha um procedimento, um critério objetivo adotado, sério. Tanto é que esse critério acabou sendo abraçado pela legislação que veio, que praticamente se espelhou no que era feito sexta vara. Eu estou falando isso porque houve uma comissão que veio na época da votação da lei do crime organizado para verificar como era feito. E eles viram que era feito sério, apesar das críticas que tinham, tinha críticas da imprensa, críticas de que esse instituto não era ético, não era útil, que se ofendia a razoabilidade jurídica, etc, etc, etc. E hoje, com a Lava Jato, esse instituto acabou sendo abraçado, felizmente, porque havia um risco desse instituto cair pelo próprio Supremo, porque já estavam ações sendo feitas contra o instituto. Só que a Lava Jato foi maior do que tudo e acabou engolindo certas interpretações que iriam em desfavor do instituto. Eu vejo a Lava Jato algo interessante, porque é o caso de referência mundial. Eu dou palestra no exterior e é de muito interesse o acompanhamento da Lava Jato. O Brasil é considerado um exemplo no combate à corrupção até há pouco tempo, porque com essas decisões que eu falei há pouco do Supremo de fazer e desfazer, também faz com que as autoridades estrangeiras fiquem perplexas, porque vem um país como o Brasil... era visto como um país sempre leniente com o crime organizado, especialmente o crime organizado econômico. É o país da corrupção. E isso estava se mudando com juízes independentes, com juízes imparciais. E eu conheço o Sérgio Moro, eu sei da atuação dele. Obviamente, todas as decisões são sujeitas a críticas e considerações, mas o trabalho como um todo foi um trabalho importante e revelador de um país.
Muito bem, nós vamos dar uma pausa na entrevista com o desembargador federal Fausto de Santos para ouvir o professor Marcos Pérez, colunista do Olhar da Cidadania. Boa tarde, Marcos.
Olá, Joel e ouvintes da Rádio USP. Já desses participei de um encontro para discutir como os municípios brasileiros podem investir em serviços públicos e infraestrutura. Vejam que a Constituição delegou aos municípios serviços públicos de importância fundamental para o desenvolvimento econômico e social. Educação, saúde, água, esgoto, limpeza pública, transporte coletivo, entre outras atividades, são de competência dos municípios brasileiros. Temos hoje no Brasil mais que 5.500 municípios espalhados nos 26 estados. A grande maioria desses municípios não tem condições de investir na implantação, na ampliação, na modernização ou simplesmente na manutenção dos serviços de que falei. Com isso, os anos vão passando e continua a existir um déficit imenso na captação e no tratamento de esgotos, na destinação final e sustentável do lixo e em serviços como educação e saúde. Como resolver esses problemas? Não há resposta simples, mas para uma parte dos problemas, os municípios podem se unir em consórcio. Talvez um município sozinho não consiga fazer os investimentos para instalar uma usina de tratamento de lixo, mas alguns, unidos em consórcio, consigam. A legislação brasileira permite e estimula a realização desses consórcios, que infelizmente ainda são pouco numerosos e pouco operacionais. Outra ideia é buscar parcerias com a iniciativa privada ou com o terceiro setor. Há muitos casos em que os recursos poderiam ser melhor gastos pelo município se este, ao invés de tentar resolver os problemas sozinho, buscar parcerias. Municípios maiores são exemplo disso, por fazerem parcerias bem-sucedidas nas áreas de saneamento, hospitais e educação infantil. Temos as leis e os exemplos inspiradores das soluções. Precisamos de mais iniciativa do poder público e mais cobrança da população. Abraço e até a próxima semana.
Obrigado, Marcos. Esse foi o professor Marcos Pérez, da Faculdade de Direito da USP, que volta na próxima semana. Continuamos nossa conversa com o desembargador federal, Fausto de Santos. Muito bem, há muitos elogios em relação à atuação do juiz Sérgio Moro, mas críticas. Os excessos em relação às escutas aos escritórios dos advogados, a escuta da ex-presidente Dilma Rousseff... Como é que o senhor vê essa atuação polêmica?
De fato, eu não posso falar dele, mas eu posso falar de mim. talvez eu responda o que você me perguntou falando de mim. Eu jamais, jamais permiti a violação do sigilo de interceptações telefônicas. Não sei se você lembra, na época em que houve uma CPI da interceptação telefônica, porque estavam me acusando na época de ter grampeado, monitorado, para falar um termo mais técnico, monitorado o presidente supremo, que era uma inverdade.
Foi na época da operação que o senhor comandou,
Isso, e Castelo da Areia, que na Castelo da Areia, na verdade, é a Lava Jato, um tempo atrás, porque também se buscava a investigação do chamado Clube dos Empreiteiros.
E foram anuladas nos tribunais superiores, né? Ambas as operações.
Sim, ambas as operações. Uma porque houve a participação da ABIN apenas na degravação, e se a degravação fosse legal, a gravação não foi tida por ilícita, então eu não entendo porque esse caso acabou sendo anulado. E a outra, porque se alegou na Castelo da Areia a denúncia anônima, quando na verdade não foi só a denúncia anônima, houve delação premiada, houve uma outra investigação da UNTAL, que estava na segunda vara, pessoas falando de irregularidades, etc. Bom, mas eu sempre tentei preservar o sigilo, tanto é que veio uma comissão do Congresso, não sei se você lembra disso, na minha vara, pleiteando as interceptações dessas operações, e eu dei uma decisão falando, no sentido negativo de jamais quebrar o sigilo. Houve também a apreensão de uma lista de corrupções na época na Castelo de Areia, em que foi por mim determinado sigilo total, porque, olha, é fácil a gente acusar políticos com base numa delação, porque a delação tem que ser confirmada documentalmente, então a justiça não pode ser orquestrada. Então eu tinha muita preocupação de ser objeto de orquestração de uso político. E eu não queria isso, eu queria que o delatado tivesse a garantia de um juiz que, pera, vamos aos poucos, não se pode simplesmente abraçar o mundo a partir de uma delação.
O Anuário da Justiça Federal de 2017 considera o senhor de perfil legalista. Então, há uma diferença fundamental nas operações que o senhor comandou em relação à delação premiada com a que vem sendo feita na Operação Lava Jato.
Eu acho que todo juiz deve ser legalista, né? Todo juiz no sentido de que é seguidor da lei e, óbvio, da sua convicção pessoal. É isso que se espera dos poderes. É muito ruim quando a gente verifica um magistrado agindo politicamente. Muitas pessoas, às vezes, agem de forma narcisista, ou seja, agem para que elas sejam amadas. E isso não é bom. As pessoas têm que agir de forma técnica. A arte de julgar é a arte de conciliar direitos e deveres. E não é fácil. As pessoas têm que sair do seu pedestal, tanto vale para os ministros lá em cima, quanto os juízes do primeiro grau, e fazer um exercício de humildade e ver que aquele trabalho tem que ser sério, porque assim será reconhecido. Eu fui muitas vezes acusado de ir para a imprensa, porque a minha ida na imprensa, na época mais contundente, era estrategicamente para mostrar à população como funcionava uma vara e o que era o crime de lavagem, até então desconhecido. Nesse sentido, para esclarecimento é válido. Agora, para promoção simplesmente pessoal, não acho válido.
Por que o senhor acha que o juiz Sérgio Moro percorreu um caminho diferente do seu?
Não, eu acho que cada juiz, eu não posso julgar o Sérgio Moro, mas cada juiz tem uma linha de ação criticável, todas as suas decisões são sujeitas a recurso, mas é bom a gente dizer que as decisões do Sérgio Moro têm sido confirmadas por grande parte do judiciário, quase tudo está sendo confirmado. Então, eu não vejo o Sérgio Moro agindo de forma teratológica. Pode-se discordar de um outro ponto, mas como eu falei há pouco, eu acho que o trabalho, o saldo foi positivo.
A discordância, segundo alguns especialistas, está na alegação de que ele não é um juiz natural para julgar o ex-presidente Lula.
Aí entra a questão do entendimento também do judiciário. O judiciário entendeu que muitas das ações da Lava Jato deviam ser concentradas na 13ª Vara de Curitiba, especializada, da qual o juiz Sérgio Moro é titular, muitas vezes também pelo fato da prestação jurisdicional mais rápida e mais adequada, porque o grau de conhecimento obtido pela operação, pela força-tarefa, foi muito grande e iria se perder, talvez, pelo país afora. Eu não sei se esse foi o argumento exato da Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que concentrou, de fato, as operações na 13ª Vara do juiz Sérgio Moro.
Doutor Fausto, para nós encerrarmos nossa entrevista, depois da Operação Lava Jato, deste protagonismo do Poder Judiciário, nós teremos uma justiça melhor no Brasil, que vai permitir o acesso da maioria da população de baixa renda no país?
Olha, enquanto nós convivermos com a instabilidade política, a desconstrução das instituições, os casos grandes de corrupção vão ser perenes e vão se repetir muito frequentemente, como a gente vê ao longo dos anos. Ou a gente opta por esse poder judiciário fraco, que dá sempre a mensagem de que o crime compensa, ou a gente parte para o aperfeiçoamento institucional definitivo para a gente virar essa página da história. Ou eu vou daqui, alguns anos a gente vai estar discutindo a mesma coisa em outros escândalos e tudo vai se repetir. Espero que o caminho seja outro.
Muito bem, agora nós vamos com a reportagem da ONU News, que é parceira de conteúdo do Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. De Nova York, as informações.
Um relatório das Nações Unidas destaca que um recorde de 1 bilhão e 300 milhões de turistas viajaram pelo mundo em 2017. O valor corresponde a um crescimento entre 8% e 9% se comparado a 2010. De acordo com a Organização Mundial do Turismo, OMT, o número de visitantes aumentou 84 milhões e as receitas do turismo internacional subiram 5%. No ano passado, as exportações geradas pelo setor atingiram 1 trilhão e 600 bilhões de dólares, o que coloca o turismo como a terceira principal atividade de exportação mundial, com 4 bilhões de dólares por dia. O Brasil teve mais de 6 milhões e meio de visitantes no ano passado. As receitas do setor turístico aumentaram 3,8% nos últimos 7 anos. Esse renascimento deu força à subida de 4% observada na América Latina. O Brasil também é destacado por ser emissor de turistas. O mesmo sucedeu com os emergentes Rússia e Índia. De acordo com a OMT, o turismo africano tem um desenvolvimento sem precedentes. Cabo Verde teve um aumento de chegadas de 2 dígitos, tal como Seychelles e as Ilhas Reunião, por causa da melhor conectividade. Já São Tomé e Príncipe cresceu 0,2%. Em Timor-Leste, houve 74 mil turistas no ano passado, mas o estudo não inclui dados sobre as receitas geradas pelo país do Sudeste Asiático. Já Portugal teve uma subida de receitas de turismo de 3,3% em relação a 2010. Da ONU News em Nova York, Mônica Grayley.
Continuamos com o Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Hoje, conversando com o desembargador federal Fausto de Santos. O que é preciso para virar a página da história?
Precisa instituições fortes e judiciário, especialmente Supremo Tribunal Federal, que se assume como poder judiciário e que passe a mensagem de que o crime não compensa.
Prazer em vê-lo. Obrigado pela entrevista novamente.
Eu que agradeço.
Agradeço a participação do desembargador federal Fausto Martins de Santos. O Olhar da Cidadania está terminando, mas não deixe de participar da campanha permanente do Observatório do Terceiro Setor. Direitos humanos são direitos de todos. Seu objetivo é promover o diálogo, a reflexão e criar um ambiente menos violento e mais equilibrado nas redes sociais e na sociedade em geral. Para participar é fácil, basta compartilhar o banner da campanha que está em nosso portal, observatoriotercetor.org.br. Se tiver alguma dúvida, comentário ou sugestão, envie e-mail para ouvinte@usp.br. Votaremos na próxima quarta-feira na construção de uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Até o próximo programa.
Você ouviu O Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.